você. Já está chegando por aqui o Dr. Cássio Cook, a Aline já vai trazer ele até o estúdio e nós já vamos trazer então o assunto para abordarmos aqui na nossa programação. Vamos falar de saúde dos olhos e a gente sabe o quanto é difícil tirar um profissional da área da saúde do consultório, porque a agenda está sempre cheia. E o Dr. Cássio Cook chegou chegando em Lagoa Vermelha. Começou há pouco tempo a trabalhar em Lagoa Vermelha e já tem aí toda essa atenção e essa agenda voltada para os seus pacientes. Já marcamos alguns dias e hoje ele está conosco nessa manhã e é um prazer recebê-lo, Dr. Cássio. Bom dia!
Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui de novo, falando aí um pouco da saúde ocular aí para a população.
Bastante corrido lá no consultório, doutor Cássio?
Bastante corrida, acabei saindo um pouco atrasado aí, mas
não,
consegui chegar a tempo aí.
Estamos no horário, estamos em cima do laço, não perdemos um minuto do programa de hoje. Doutor Cássio, um assunto que repercutiu bastante nesse início de 2022, principalmente quando houve a divulgação da filha do apresentador de TV, o Thiago Leifert, sobre a filha dele, que ainda é uma criança de um ano e pouco, que ela tem a retinoblastoma, que é uma espécie de câncer nos olhos, e tem repercutido bastante esse assunto. Desde que isso se tornou público, a gente vem se organizando para conversar sobre esse assunto, e hoje nós conseguimos, então, unir aí a agenda para falarmos sobre esse assunto. Nos fale um pouquinho sobre a retinoblastoma, doutor.
Então, o retinoblastoma, então, é o tumor primário mais comum da infância, tá? O tumor primário ocular mais comum da infância, tá? Ele é originário ali das células da retina, dos fotorreceptores, que são as células responsáveis pela visão. Sabe que tem uma mutação no gene, que é o gene RB1, e que causa uma alteração ali cromossômica e acaba levando a um tumor dessas células da visão. Normalmente, se faz o diagnóstico antes dos 3 anos, tá? Por isso que se fala que toda criança com menos de um ano precisa ter uma avaliação oftalmológica, porque às vezes tu acaba fazendo o diagnóstico só em fases mais avançadas, sendo que ele é um tumor, se tu pegar em fases iniciais, tu consegue preservar até o próprio olho da criança, fazer tratamento intraocular e tudo mais. Normalmente se descobre ele, as mães chegam no consultório falando, eu percebo que eu tirei uma foto e a criança está com um reflexo branco no olho, ou está com um olho branco, porque como ele é um tumor que tem muito depósito de cálcio, acaba ocasionando uma massa branca, porque o cálcio, quando fica depositado no tecido, ele fica na coloração branca. Então, quando tira uma foto e dilata um pouquinho a pupila, dá para ver o reflexo da retina mais brancacento, que acaba sendo a lesão do tumor. O teste do olhinho que se faz também quando a criança nasce, justamente se faz o reflexo vermelho, na verdade, que se passa uma luz e se vê se realmente o reflexo da retina ali na pupila é vermelho. Se for vermelho, significa que está tudo bem, que normalmente a retina tem o epitélio pigmentado que reflete mais ou menos essa coloração vermelha, vermelho puxando para o rosa, assim. Caso tenha um reflexo mais brancacento, que é a leucocoria, aí a principal causa que se deve investigar, então, é o retinoblastoma. Outra queixa comum assim, que pode acontecer é o próprio estrabismo. Como é uma lesão que acomete ali a retina, às vezes acomete o centro da retina e a criança acaba não enxergando tão bem desse olho. E quando a criança não enxerga muito bem de um olho, normalmente ele se desvia, porque ele acaba, não acaba focando a imagem. Então, os principais sinais de alerta para os pais analisarem na criança é justamente isso. Se ali no centro do olho, ali na pupila, que é pretinho, se tem alguma coisa branca, se quando tira uma foto fica um reflexo branco ali, é uma coisa que precisa ter uma avaliação. E se tem algum estrabismo também. Em casos mais avançados, às vezes pode evoluir secundariamente para um glaucoma, a criança ficar com olho vermelho, irritação. Mas é bem em casos mais avançados. Geralmente, no início, é a leucocoria, que é esse branquinho que se vê, ou o estrabismo. Mas o ideal mesmo é a criança, antes de um ano de idade, ter uma avaliação oftalmológica, que dilata a pupila, a gente consegue ver bem ali o fundo do olho e consegue descartar que não tem nenhuma lesão.
A criança já pode nascer com esse problema, doutor?
Sim, normalmente ela já nasce, tá? Normalmente, a principal forma é o somático, ou seja, não é o herdado dos pais, tá?
Sim.
Normalmente a criança desenvolve uma mutação, tá? Claro que os filhos pacientes com retinoblastoma têm uma chance maior, mas a principal causa, entre 60%, é o que a criança acaba desenvolvendo ali a mutação no gene. Normalmente nasce com ele, tá? E a grande maioria é unilateral, normalmente é unilateral, e um foco único, a grande maioria sim. Mas, principalmente nos herdados genéticos, aí geralmente é bilateral e tem acometimento, e vários focos assim, de acometimento. Normalmente a criança nasce com esse defeito e com, vai crescendo a cada mês, assim, e até ficar num tamanho maior, que aí acaba fazendo o diagnóstico.
E o adulto pode desenvolver também essa doença na fase adulta ou não, é mais difícil?
É muito difícil, tá? Porque normalmente, quando dá essa mutação, normalmente se dá logo no nascimento e ele acaba desenvolvendo com o tempo, assim. Então é muito difícil do adulto desenvolver. O adulto, geralmente, o tumor mais comum do adulto é o melanoma de coroide, tá? Que é como se fosse o melanoma de pele, como a retina também, ali, o epitélio pigmentado, tem melanina, tá? Tem melanócitos, né? E aí faz um melanoma como se fosse de pele e faz lá no fundo do olho. Tanto que, às vezes, é bem comum pacientes que têm até melanoma, descobrem melanoma metastático, faz o exame de toda a pele, não tem nenhuma lesão suspeita, aí faz um fundo de olho, tá lá um melanoma lá no fundo do olho. Então, no adulto, o que a gente se preocupa mais é com os nevos, que são a pinta, como as pintas de pele, que podem evoluir para melanoma.
Muito bem. Tem um ouvinte perguntando que a criança que tem sensibilidade à luz tem que se preocupar quando, por exemplo, a luz, seja ela da forma que for, incomoda a criança?
Se for um incômodo muito grande, seria bom ter uma avaliação, porque teria que excluir algumas patologias. Às vezes as crianças têm um fundo com um EPR, que é o epitélio pigmentado, que ele barra a luz um pouquinho mais fraco, isso faz ela ter uma fotossensibilidade, mas às vezes tem alguns tipos até de estrabismo que aumentam também um pouquinho, a criança até geralmente fecha um olho, porque acaba tendo um pouquinho mais de fotossensibilidade. Então, se a criança tem muita fotossensibilidade, quando olha para o sol, irrita, sempre está tapando o olho, está piscando mais, é bom ter uma avaliação assim para a gente descartar algumas patologias.
Como é que é o tratamento a partir do momento que se tem o diagnóstico de retinoblastoma?
O retinoblastoma, ele tem, depende do grau que tu fizer o diagnóstico, tá? Se tu pegar em graus iniciais, normalmente o tratamento é até intravítrico, que a gente fala. Se faz até dentro do olho mesmo, se faz laser, se faz aplicações dentro do olho, e às vezes consegue preservar até a visão da criança e não precisa nem fazer cirurgia nenhuma. Como ele vai, conforme vai avançando, vai entrando para quimioterapia sistêmica, daí tu começa a usar quimioterápicos sistêmicos, tá? Que a maior parte das crianças se encaixa aí nesse estágio, acaba fazendo quimioterapia sistêmica, e em últimos casos, quando ele é muito avançado e ele já está saindo do olho, porque ele cresce ali na retina, e através do nervo óptico ele acaba se disseminando para dentro do crânio. Então, quando ele já está atingindo o nervo óptico, quando tem possibilidade de ter invasão linfonodal, às vezes ele pode dar também, aí acaba se fazendo a enucleação, que retira o olho por completo, retira às vezes até o conteúdo da órbita ali, e acaba depois tendo que fazer uma prótese por questões estéticas, assim. Mas isso é só em casos bem avançados. O principal tratamento hoje é até a quimioterapia sistêmica, o que mais se faz, complementando às vezes com laser e com injeções dentro do olho mesmo.
A consequência mais grave é a cegueira, ou uma pessoa pode morrer se não fizer o tratamento? Quais são os percentuais que hoje podemos encontrar relacionados a esse problema?
A grande maioria acaba evoluindo para... pega uma lesão um pouquinho maior, acaba evoluindo para a cegueira, mas se cura, a criança acaba não morrendo disso. Mas em casos muito avançados, às vezes acaba ainda óbito por fazer o diagnóstico muito tardio mesmo. Mas não é uma doença que tem uma letalidade muito grande, não. A grande maioria, claro, acaba perdendo o centro da visão, que normalmente ele se acomete no polo posterior ali, mas não leva ao óbito.
O pós-tratamento, doutor, como é que funciona o pós-tratamento depois que você faz tudo o que precisa fazer, mas para ter aquele acompanhamento para segurança? Qual é a orientação?
Normalmente se faz revisões a cada 6 meses, tá? E geralmente isso se acaba acompanhando num centro de oncologia, para tu ficar, tem que ficar fazendo exame de imagem, a ressonância é o que mais se utiliza, porque o retinoblastoma também, acabei não falando antes, o retinoblastoma está associado com outros tumores também, tá? Principalmente o tumor da glândula pineal ali, então você acaba tendo que fazer ressonâncias seriadas para tu garantir que não tenha tumor da glândula pineal, que não tinha nenhuma invasão do sistema nervoso central, e tu acaba, nas crianças que não forem nucleadas, tu acaba tendo que fazer fundo do olho repetitivo, porque se tu pega que a lesão começou a querer crescer de novo, tu já inicia um tratamento mais precoce. Então, o acompanhamento é bem regrado, assim, bem seriado.
E o pós-tratamento, ele é para sempre ou é por um determinado período?
É, normalmente, eu fiz a residência ali no Hospital de Clínicas, a gente tinha um ambulatório só de tumores, né? Então, a gente acabou acompanhando bastante isso. Normalmente, se acompanha os primeiros 5 anos após o diagnóstico, é bem frequente. Depois, claro, que continua se acompanhando, mas com uma frequência um pouquinho menor, mas o acompanhamento é durante toda a vida.
O senhor trata algum paciente com retinoblastoma aqui em Lagoa Vermelha, doutor Cássio?
Não, eu apenas faço o diagnóstico e acabo encaminhando. Normalmente, são poucos lugares aqui no estado, inclusive, que trato. Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, eu acho que é só lá em Porto Alegre mesmo, e só lá no Hospital de Clínicas mesmo, que tem um tratamento... via SUS, assim, enfim, que é, normalmente acaba encaminhando, porque é muito oneroso e tudo mais, né? Então, se eu não me engano, acho que só tem um lugar no estado, inclusive.
Na tua vida profissional, já chegou a detectar o retinoblastoma em algum paciente?
Não, ainda não fiz nenhum diagnóstico de retinoblastoma. Graças a Deus, todas as crianças que eu vi aí, nenhuma teve nenhuma lesão suspeita assim, em relação ao retinoblastoma.
E existe uma forma de dar um percentual de diagnóstico, mais ou menos a cada quantas crianças pode existir um caso? Existe um diagnóstico relacionado a esse assunto, uma projeção de percentual para isso, doutor Cássio?
Não... Olha, te dizer que, sinceramente, eu não lembro, mas é bem baixo, assim. Uhum. De cabeça, agora eu não vou saber dizer, mas é baixíssimo, assim. Não é, é menos de 1 a cada 100 mil
Sim.
Crianças nascidos vivos. É bem baixo,
bem assim. Bem baixo. Muito bem. Agora são 11 horas com 23 minutos. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo comercial. Depois já tem ouvintes fazendo alguns pedidos. Até a gente quer dizer para os ouvintes que podem interagir sobre esse assunto ou sobre o assunto saúde ocular. Pode mandar mensagem para o WhatsApp 984182145. Nós vamos para o intervalo e a gente já volta.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Voltamos aqui com o nosso temática. Hoje estamos recebendo o oftalmologista, Dr. Cássio Cook. Estamos falando, já falamos no primeiro segmento, especificamente sobre o retinoblastoma, que é o câncer nos olhos, principalmente que afeta as crianças. E nós vamos também atender alguns pedidos de ouvintes que vão interagindo. Quero agradecer aqui a presença da dona Terezinha, ou melhor, da dona Cleusa. Ela que diz que o doutor Cássio é um ótimo profissional, parabéns. Também o Giovanni, lá da Boa Vista, Giovanni que foi aluno da APAI aqui de Lagoa Vermelha, também interagindo. Um bom dia para você, Giovanni, obrigado aí pela companhia. Doutor Cássio, veio uma pergunta, acho que até a gente já tinha até comentado sobre isso, se o retinoblastoma pode ser genético. Pode, né?
Sim, pode. A causa mais comum não é a genética, tá? A causa mais comum é a esporádica, se fala que é uma mutação que acontece na própria criança, enfim. Mas pode ser genético, sim.
Muito bem. Uma outra dúvida que chegou do ouvinte numa outra ocasião que nós falávamos sobre o câncer e a prevenção aos tipos de câncer. Nós falamos naquela oportunidade, eu lembro que foi falado em alguma coisa relacionada ao câncer de pele, e uma ouvinte perguntou, e eu quero trazer essa pergunta para cá. A utilização do óculos solar ajuda na saúde ocular, na saúde dos olhos, de que forma, doutor Cássio?
A radiação ultravioleta, ela é danosa para todo o corpo, né? No olho, a radiação acaba aumentando o estresse oxidativo, então isso aumenta a incidência de algumas doenças. Quais? Começando da parte externa do olho para a parte interna.
Uhum.
O próprio pterígio, que é uma elastose ali da conjuntiva, que é aquela pelezinha branca que acaba crescendo sobre a córnea, que a gente às vezes até percebe olho nu nas pessoas, é uma manifestação que a radiação acaba causando um estresse ali na conjuntiva, ela acaba crescendo de uma maneira que não devia. Então, o sol, então, a incidência da luz ultravioleta acaba aumentando a incidência do pterígio e até do próprio tumor escamoso da conjuntiva, tá? Pessoas que têm uma incidência maior no sol, aí passam mais tempo no sol, têm um pouquinho mais de chance de ter o tumor da conjuntiva, um tumor maligno da conjuntiva. Até falando do pterígio, se falava que era uma doença bem comum em surfistas justamente por isso, porque os surfistas acabam ficando muito tempo no sol e acabam tendo uma incidência maior de pterígio do que na população normal. Normal digo que não realiza surf.
Sim.
Fora isso, a radiação ultravioleta também aumenta a incidência de catarata pelo aumento do estresse oxidativo, então acaba fazendo o cristalino estressando um pouquinho o cristalino, então a incidência de catarata em pacientes que têm uma radiação maior, que são mais expostos ao sol, é maior do que na população não tão exposta ao sol. Então, esse é o motivo que usar óculos escuros previne, de certa forma, a catarata. Outra manifestação comum, principalmente em indivíduos da raça branca, é a DMRI, que é a degeneração macular relacionada à idade, que é uma alteração ali no polo posterior da retina, que vai levando à perda da visão central. Se sabe que pacientes expostos mais à radiação ultravioleta têm uma incidência maior também dessa patologia. Então, o uso de algo que tenha um filtro ultravioleta, como por exemplo óculos de sol, diminuiria também a incidência de DMRI, que é essa degeneração macular.
Que orientações o senhor dá para uma pessoa no momento que ela for comprar um óculos de sol? Qual é a melhor forma, qual é a compra que pode ser mais assertiva?
O óculos de sol tem que ser comprado, claro, em um lugar de confiança e que tu saiba que é um produto de qualidade no sentido de realmente ter a proteção ultravioleta, né? Porque o que acontece? Tu comprar um óculos de sol que não tem a proteção ultravioleta, quando tu coloca óculos de sol, uma coisa que a gente não percebe, mas como escurece mais, a pupila acaba dilatando, tá? Então, se tu dilata a pupila e não tem o filtro ultravioleta, tu acaba aumentando a radiação que vai lá para o fundo do olho. Então, tem que comprar um óculos, geralmente a gente fala de marca, no sentido
Sim.
de um óculos confiável.
A gente sabe que é de qualidade e é confiável,
né? É de qualidade e confiável que tem uma proteção ultravioleta.
Com certeza. Um dos casos, quem sabe, que movimenta bastante, principalmente na parte cirúrgica aqui na nossa região, e acho que isso é comum, é a questão da cirurgia de catarata. Hoje, os seus pacientes, muitos têm esses diagnósticos e precisam fazer encaminhamentos, doutor Cássio?
Sim, digamos assim, a doença, entre aspas, que na verdade não é a doença, é o próprio envelhecimento do cristalino mais comum aí, principalmente no paciente idoso. Então, é bem comum aí, vamos dizer aí, quase 90% dos dias tem algum que outro paciente que tem catarata e que necessita de cirurgia para melhorar a visão, né? Para voltar a ter uma visão tão boa quanto ele tinha.
O senhor faz cirurgia de cataratas?
Sim, eu faço. Eu faço ali no Hospital de Sananduva, até comecei em junho do ano passado a fazer, e até então eu faço quase toda semana, exceto normalmente de 3 a 4 semanas no mês eu acabo fazendo procedimentos lá.
E esses procedimentos nos olhos em Sananduva têm se tornado uma referência aqui para a nossa região, porque tem toda uma estrutura montada lá para esse tipo de procedimento, não é mesmo?
Sim. Eu, em conjunto com o hospital lá, a gente comprou uns aparelhos. A gente tem microscópio, tem um aparelho de cirurgia lá, que é o facoemulsificador. Inclusive, agora eu estou recebendo, acho que vai ser mais para o final do mês, começo do mês que vem, eu estou recebendo um novo até. Eu já tinha comprado um de ótima qualidade, mas acabei, como a gente acaba tendo que comprar lentes e tudo, e eu acabei tendo um volume bem significativo, eu acabei comprando um melhor, que é o, vamos dizer, um segundo melhor do mundo aí hoje, para fazer a cirurgia com mais qualidade e mais conforto e melhorar mais, principalmente acelerar a recuperação para o paciente.
Existe tratamento preventivo para a catarata, doutor Cássio?
O tratamento preventivo, uma das coisas foi o que nós comentamos a recém, que é a própria diminuição da radiação ultravioleta.
A utilização correta de um óculos de sol.
Óculos de sol, evitar de ficar tanto tempo no sol. Claro que às vezes não se consegue, mas enfim. Diminuir tabagismo. Pessoa que fuma, o ideal é parar, né? Porque o tabagismo aumenta o estresse oxidativo e aumenta uma série de tumores. Aumenta a incidência de uma série de tumores e aumenta a incidência de catarata. Paciente diabético tem um bom controle do diabetes, tá? Diabetes é uma das principais fatores de risco para catarata. Então, controlar bem o diabetes diminui bastante a incidência de catarata também.
E o pós-cirúrgico é tranquilo ou, dependendo da situação, ele é um pouco mais delicado, doutor?
Normalmente é tranquilo, né? Eu sempre gosto de falar no consultório que a cirurgia da catarata hoje é uma cirurgia bem segura, no sentido de poucas taxas de complicações. Mas não tem como dizer que 100% das vezes não tem complicação nenhuma, porque se eu falar isso ou alguém falar isso, está mentindo.
Até porque, usando assim uma análise bem rústica, podemos dizer, uma cirurgia, independentemente de qual for o tipo de cirurgia, é agressivo para o organismo, né, doutor?
Uma agressão. Com certeza. Qualquer procedimento que tu for fazer, vai tirar uma lesão de pele, vai extrair um dente, vai fazer um tratamento de canal, enfim, qualquer coisa que tu for fazer, tem risco. E claro que hoje em dia, em todas as áreas, os riscos diminuíram bastante, mas tem riscos. Mais ou menos o que a gente fala aí na cirurgia de catarata é que em torno de 2% de complicações. Ou seja, a cada 100 cirurgias, duas talvez tenham alguma complicação, tá? Isso é uma estatística mundial, não é aqui, não é no Brasil, não é no Rio Grande do Sul, não. É no mundo inteiro mesmo, tá? O que faz mais... normalmente... Respondendo a tua pergunta, normalmente a reabilitação visual após a cirurgia é muito rápida, assim, 90% dos casos e das cataratas, digamos assim, moderadas, 2 a 3 dias depois da cirurgia o paciente já está com uma visão super boa, tá? Que tende a melhorar até o 15º dia, que é quando a incisão ali que a gente faz, como a gente não dá ponta, a gente hidrata um pouco a incisão, então até ela secar, digamos, inteira, assim, muda um pouquinho o grau do astigmatismo. Então, até o 15º dia isso pode alterar um pouquinho, mas normalmente, assim, na primeira semana já a visão já está super boa e o paciente, já bem dizer, já está com uma vida normal. Mas, principalmente se a catarata for muito dura ou tiver alguma complicação na extração, enfim, alguma complicação de cirurgia, às vezes isso se prolonga um pouquinho mais, mas isso é exceções, assim, a grande maioria é uma reabilitação bem rápida.
Uma pergunta de interesse comercial agora, de uma ouvinte. Sim. Ela pede se o procedimento de catarata, uma cirurgia de catarata, o senhor faz pelo IP. Atende planos de saúde, doutor Carlos?
Sim, sim. O IP, a gente faz cirurgia lá no hospital pelo IP, pelo Unimed. Aí, claro... Tem que ver a questão da lente que se usa e tudo mais. Mas a cirurgia em si, o procedimento em si, se faz pelo IP.
Pelo IP. Uhum. Muito bem. Aqui em Lagoa Vermelha, os casos mais comuns em Lagoa Vermelha, na região, que nós podemos dizer de problemas que possam ser diagnosticados nos olhos, na visão das pessoas. Quais são, doutor Cássio?
Os mais comuns aí são os erros refrativos, né? Que a gente tem a miopia, o astigmatismo e a hipermetropia. Mas o que eu tenho pegado muito no consultório agora, nos últimos meses, é geralmente paciente por volta de 40 anos, 40 e pouquinhos anos, que nunca usou óculos e começa a ter dificuldade para mexer no computador, o computador está ruim, e como a gente está muito dependente do computador, né? Chega no final do dia, está com dor de cabeça, está com os olhos irritados, aí isso é a presbiopia que está começando, e aí a gente acaba prescrevendo um óculos para ajudar. Às vezes tem que tratar o olho seco, que acaba tendo uma incidência maior em quem usa muito computador. Aqui tem bastante blefarite, que é uma inflamaçãozinha na borda palpebral, que acaba irritando bastante o olho, principalmente dá muita fotossensibilidade. Então são coisas bem comuns que a gente vê todo dia aí no consultório.
Muito bem. Para finalizarmos o nosso bate-papo, doutor Cássio, a pergunta da Silvane. Ela diz o seguinte: bom dia. Uma pessoa idosa que tem problema de diabetes e problema cardíaco pode fazer cirurgia de catarata, doutor Cássio?
Sim, tranquilamente, tá? Que acontece? A cirurgia de catarata a gente faz com bloqueio regional só, que faz só uma injeçãozinha ao redor do olho para manter o olho parado e não sentir dor. Então, é bem pouco invasivo, tá? A cirurgia em si de catarata é menos invasiva do que uma extração dentária, até do que um tratamento de canal, tá? Então, é uma cirurgia bem plausível de se fazer. A única coisa é que paciente diabético é bom estar compensado do diabetes. Isso eu falo ao menos com uma hemoglobina glicada, que é o exame que a gente usa para controle do diabetes, menor que 8. Porque geralmente quando está maior que 8, aumenta um pouquinho a chance de dar um inchaço na retina depois da cirurgia. Então, que é um evento que a gente não gosta muito, porque pode atrapalhar um pouquinho a visão. Então, o ideal é estar com o diabetes compensado. E por questões clínicas assim, do paciente, é um procedimento muito tranquilo e dá para ser realizado com toda certeza. Inclusive, na última segunda-feira, essa segunda-feira eu fiz cirurgia. Eu operei uma senhora de 91 anos, diabética, super tranquilo, ela passou super bem, bem tranquilo mesmo, porque é um procedimento pouco invasivo, assim.
Muito bem. Dr. Cássio, obrigado pela tua participação, pela tua presença, e outras oportunidades virão para nós conversar. Um bom trabalho para ti.
Obrigado, obrigado por me convidar aí para participar e esclarecer algumas dúvidas. Claro que surgem muitas outras dúvidas agora também, mas com certeza vamos combinar outro dia para voltar aí.
Sem dúvida. Está ouvindo essa participação do Dr. Cássio Cook, médico oftalmologista, conosco na programação da tua rádio. Eu vou para o intervalo, já tem gente me esperando por aqui. Nós vamos conversar em seguidinha sobre outros assuntos da nossa programação. Volto já. Tua Rádio.
A Verdes Vales Concessionário Agrícola e Distribuidor Construção John Deere espera você na Expo Direto 2022, de 7 a 11 de março, em Não Me Toque. Visite o stand John Deere e confira o portfólio completo agrícola, construção e vertingem, além de peças e serviços em condições exclusivas. Verdes Vales John Deere, na Expo Direto 2022. Visite-nos.
A Cantina Romã orgulha-se de fazer parte da excelente gastronomia lagoense. Ambiente familiar e acolhedor. Venha se divertir. As melhores lembranças são feitas de boa comida, bons amigos e grandes momentos. Cantina Romã, simplicidade com qualidade. BR-285, saída para Passo Fundo.
Se o calor aumentou, o nosso sorvete chegou. Aqui na Sorveteria Melting, trabalhamos com mais de 30 sabores deliciosos para você se deliciar. Além disso, temos muitos complementos para deixar o que já é.